Boa tarde a todos. Câmara Municipal de Conceição da Barra, Espírito Santo, Palácio Humberto de Oliveira Serra, Plenário Arthur Mendes de Souza, sétima sessão ordinária, dia 21 de maio de 2020. Iniciando os trabalhos, convido a vereadora Mites Eugênio Rodrigo Pereira Figueiredo, vice-presidente, e o vereador Jorge Batista, primeiro secretário, para compor a mesa diretora. Convido os servidores Rogério de Oliveira Rufino, secretário de gabinete, doutora Rosana, procuradora, doutor Lucas Fernandes Campos, assessor, Aldemara Silva, secretária legislativa, Grissa Paris Mose e Patrícia Alves, para auxiliar o trabalho dessa sessão. Solicito o secretário a chamada dos senhores vereadores.
Sétima sessão ordinária do quarto período legislativo da 18ª legislatura. Realizado no dia 21 de maio de 2020, às 15 horas, sede da Câmara Municipal de Conceição da Barra, Espírito Santo. Em virtude do decreto número 005/2020. Chamada dos senhores vereadores. Adilson Vasconcelos.
Presente.
Almir Maia Machado. Anderson Kleber da Silva.
Presente.
Jorge Batista Rodrigues. Presente. Joilda Araújo dos Santos.
Presente.
Jorge Rocha dos Santos.
Presente.
Juvenal dos Santos.
Presente.
Juvenal Ferreira Estevo.
Presente.
Luciara Ferreira da Silva. Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo.
Presente.
Cid Omar Souza Barbosa.
Presente.
Jorge Batista Rodrigues, primeiro secretário.
Havendo o número legal dos vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a sétima sessão ordinária do quarto período legislativo da 18ª legislatura dessa Augusta Casa de Leis. Sou Almir Maia Machado, a leitura bíblia.
Boa tarde a todos. Salmo 16. Deus, nossa herança e fonte de vida. Guardai-me, ó Deus, porque em vós me refugio. Digo a Javé, vós sois o meu Senhor. Sois o meu bem, nada há fora de vós. Ao santo que há sobre a terra, o Senhor os honra. Neles tem toda a sua complacência. Poderoso multiplicam os seus deuses e vão atrás dele. Não tomarei parte das libações de sangue, nem pronunciarei os seus nomes com os meus lábios. Senhor, vós sois a parte da minha herança e da minha taça. Vós sois vós que garantis a minha sorte. As medidas caíram-me em lugares aprazíveis e agrada-me a minha herança. Bendito Senhor que me aconselha. Durante a noite, a minha consciência me adverte. Tenho sempre o Senhor diante dos meus olhos. Está à minha direita e jamais vacilarei. Por isso, o meu coração alegra-se e a minha alma exulta. E o meu corpo repousará na segurança. Vós não me entregarás à mansão dos mortos, nem deixareis que o vosso amigo veja o sepulcro. Ensinar-me-eis o caminho da vida. Na vossa presença, gozamos a plenitude de alegria. Na vossa direita, encontramos as delícias eternas. Amém?
A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia. Solicito o senhor secretário a leitura da pauta.
Câmara Municipal de Conceição da Barra, Palácio Humberto de Oliveira Serra, Plenário Arthur Mendes de Souza. Pauta. Sétima sessão ordinária do dia 21 de maio de 2020, às 15 horas. Para encaminhamento. Projeto de lei número 009/2020, que dispõe sobre redução emergencial dos salários dos vereadores, prefeito e vice-prefeito e secretários municipais, como medida de enfrentamento ao Covid-19 e de outras providências, de autoria do vereador Cid Omar Souza Barbosa. Projeto de lei número 10/2020, que altera o artigo 4º da lei número 2843/2019 e acrescenta os seguintes artigos 5º e 6º e parágrafo único, de autoria da vereadora Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Proposições apresentadas pelo vereador Juvenal dos Santos, indicando ao Poder Executivo Municipal que seja feito a capina e retirada do lixo e entulho em todos os bairros neste município. Justificativa: é essencial a capina e limpeza das ruas para manter a cidade limpa e, com isso, eliminar possíveis focos transmissores de doenças, preservando a qualidade de vida da população. Que seja feito um redutor de velocidade na Avenida Linha Verde, no bairro Vila dos Pescadores, próximo à Peixaria do Gordo, neste município. Justificativa: tendo em vista que os condutores de veículos e motos passam em alta velocidade por essa avenida, é necessário a construção desse redutor de velocidade para trazer mais segurança aos moradores desse bairro. Que seja feito a capina e retirada de lixo e entulhos em todas as ruas no bairro Guaxindiba, neste município. Justificativa: tendo em vista que o mato cresceu em toda a extensão daquele bairro e é essencial a limpeza para manter a cidade limpa e, com isso, eliminar possíveis focos de transmissores de doenças, preservando a qualidade de vida da população. Que seja feito a substituição de postes de concreto que está deteriorado, localizado na Avenida Governador Jones Santos Neves, no centro da cidade, em frente à Autoescola Condutran. Justificativa: a presente indicação se justifica tendo em vista que esse poste está completamente deteriorado. E a avenida tem um grande fluxo de veículos e pedestres, podendo ocasionar sério risco à segurança de quem trafega por ali diariamente. Para votação, projeto de lei 08/2020 dispõe sobre as verbas indenizatórias do exercício parlamentar e da outras providências, de autoria da mesa diretora. Projeto de lei complementar 003/2020, que altera dispositivo da lei complementar 009/2006, para a revisão do perímetro da zona urbana do distrito de Itaúnas, no município de Conceição da Barra, e da outras providências, de autoria do Poder Executivo Municipal. Projeto de lei complementar 004/2020, que altera dispositivos da lei complementar número 006/2006 e lei complementar 015/2006, para a modificação dos limites mínimos de parcelamento do solo de zona rural e de uso controlado, bem como a instituição de seus subsidiamento de autoria do Poder Executivo Municipal. Gabinete da Presidência da Câmara Municipal, em 19 de maio de 2020. Anderson Kleber da Silva, presidente.
Questão de ordem, presidente.
Pois não, vereador.
Gostaria de pedir vista ao projeto de lei número 08/2020 e que colocasse em votação o meu pedido de vista.
Em votação, pedido de vista do vereador Almir. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Não tendo orador escrito, encaminhe as comissões permanentes competentes para azará aparecer no projeto de lei que segue, conforme determina o artigo 136 do Regimento Interno. Projeto de lei 009/2020 dispõe sobre redução emergencial do salário de vereador, prefeito, vice-prefeito, secretário municipal como medida de enfrentamento ao Covid-19. E de outras providências, de autoria do vereador Cidiomar Souza Barbosa. Projeto de lei 010/2020, que altera o artigo 4º da lei 2843/2009 e acrescenta os seguintes artigos, artigo 5º e artigo 6º e parágrafo único, de autoria da vereadora Mites Eugênio Rodrigo Pereira Figueiredo e Joilda Araújo dos Santos. Conhecendo os pareceres das comissões permanentes competentes, arado, passaremos à votação do projeto de lei número 03/04/2020 e projeto de lei que foi pedido vista 08 não vai para votação. Solicita a relatora a leitura do projeto de lei 03/2020.
Parecer regimental conjunto da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, Finanças e Orçamento, Obras e Serviços Públicos. O Plano Diretor foi definido pela Constituição Federal de 1888 como um instrumento básico da política de desenvolvimento e de expansão urbana. Foi a primeira vez que a Constituição incluiu um capítulo específico sobre a política urbana. Esse capítulo, regulamentado pela Lei 10.257/01, conhecida como Estatuto da Cidade, prevê uma série de instrumentos para a garantia no âmbito de cada município, do direito à cidade, da defesa da função social, da cidade, da propriedade e da democratização da gestão urbana. Constituição Federal de 88, artigos 182 e 183. A ideia reafirmada por esse conjunto legal é que o município é o lugar privilegiado para a solução dos problemas urbanos. A concepção de plano diretor, proposta pelo Estatuto da Cidade, parte do pressuposto de que a cidade é composta de uma multiplicidade de agentes que devem ter sua ação coordenada a partir de um pacto que corresponda ao interesse público da cidade. Nesse sentido, difere da concepção tradicional, que pratica uma separação total entre planejamento e gestão, e dá espaço para emergência de conflitos entre essas duas dimensões, operando o planejamento apenas na esfera técnica. E a gestão na dimensão política. O plano diretor deve agora ser assumido com um processo político por meio do qual o poder público canaliza seus esforços, capacidade técnica e potencialidades locais em torno de alguns objetivos prioritários. Dessa forma, procura-se evitar a dissipação de forças e intervenções fragmentadas em prol de um foco nos pontos vistos como fundamentais para o conjunto da cidade. Assumindo a forma da lei municipal, o plano diretor deve relacionar o conjunto de princípios e regras que orientarão a ação dos atores que constroem e utilizam o espaço urbano. Para tanto, sua elaboração e, no presente caso, sua alteração, deve partir de uma leitura da cidade real, envolvendo temas e questões relativos aos aspectos urbanos, sociais, econômicos e ambientais, que embasam a formulação de hipóteses realistas sobre as opções de desenvolvimento da cidade. O objetivo da presente proposição não é resolver todos os problemas urbanos, mas ser um instrumento para a definição de uma estratégia para intervenção pública, estabelecendo poucos e claros princípios de ação para o conjunto de agentes envolvidos no desenvolvimento da cidade, servindo também de base para a gestão pactuada. Cabe ao plano diretor cumprir a premissa constitucional da garantia da função social da cidade e da propriedade urbana. Ou seja, é justamente o plano diretor um instrumento legal que vai definir, no nível municipal, os limites e faculdades e as obrigações envolvendo a propriedade urbana. O plano diretor constitui também a base para a aplicação de todos os instrumentos inovadores previstos pelo Estatuto da Cidade, como IPTU progressivo no tempo ou a outorga onerosa do direito de construir. Tem, portanto, uma importância imensa. O plano diretor deve explicitar de forma clara qual o objetivo da política urbana. De acordo com as diretrizes expressas no Estatuto da Cidade, os planos diretores devem constar necessariamente com a participação da população e de associações representativas dos vários segmentos econômicos e sociais, não apenas durante o processo de elaboração e votação, mas, sobretudo, na implementação e gestão das decisões do plano. Assim, o plano passa a significar um espaço de debate dos cidadãos e de definição de opções, conscientes e negociadas por uma estratégia de intervenção no território. Relatório. Foram encaminhados a este Parlamento Municipal o projeto da lei que visa promover a alteração no Plano Diretor Municipal de Construção da Barra para discussão e análise das comissões permanentes. O presente projeto visa adequar, de forma ordenada e responsável, a macrozona urbana de Itaúnas aos que se propõe por meio de correções de limites que atualmente estão sobrepondo a área de preservação ambiental do Parque Estadual de Itaúnas, dificultando o desenvolvimento e crescimento local, além da criação da Zona de Expansão 2, que integrará as demais zonas que já compõem o Plano Diretor Municipal. Dessa forma, o presente projeto apresenta, por meio dos anexos 1, 2 e 3, Memorial Descritivo e Plantas, o perímetro da macrozona urbana do Distrito de Itaúnas, que passa a contemplar as seguintes zonas: Zona de Expansão 1, Zona de Expansão 2, Zona de Consolidação 1, Zona de Consolidação 2, e zona de interesse ambiental. Sob o aspecto jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação, eis que apresenta no exercício da competência legislativa conferida ao Poder Executivo, nos termos dos artigos 15 e 16 da Lei Orgânica do Município. A alteração do plano diretor vem balizar e trazer ao município um padrão de desenvolvimento que garantirá o crescimento ordenado, preservando as características da cidade e a qualidade de vida que hoje que ela hoje ainda proporciona, conforme estabelecido no artigo 116, inciso 1º da Lei Orgânica Municipal. Desta forma, tendo em vista a complexidade da legislação em análise, observando os procedimentos de praxe, nada encontramos de ilegal que obste a sua apreciação nesta casa, pelo que somos de parecer favorável à sua deliberação em plenário. É o nosso entendimento e parecer. Sala das Comissões, em 16 de abril de 2020.
Em discussão, parecer. Em votação. Aqueles que aprovaram, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei 03/2020. Em votação. Aqueles que aprovaram, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a redação final do projeto de lei 03/2020. Em votação. Aqueles que aprovaram, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Solicita a relatora a leitura do parecer no projeto de lei complementar 04/2020.
De legislação, justiça e redação final, finança, orçamento, obras e serviços públicos. O projeto em análise altera as leis complementares número 006/2006 e 015/2006, que versam sobre a definição da zona rural de uso controlado. A proposta em questão visa a modificação dos limites mínimos do parcelamento do solo na zona rural de uso controlado, por meio da instituição do seu subzoneamento. Nesta forma, propõe-se a criação de 3 subzonas: subzonas de conservação, subzona de desenvolvimento rural sustentável e subzona de turismo e lazer, cujo parcelamento obedecerá aos módulos mínimos que irão variar de 2 hectares a 5 hectares, em criteriosa observância às características locais. Relatório. Foi encaminhado a este Parlamento Municipal o projeto de lei que visa promover alterações nas leis complementares 006/2006 e 015/2006, para discussão e análise das comissões permanentes. A presente proposição visa promover as citadas alterações, como formar de criar uma subzona de desenvolvimento sustentável, onde estão inseridas áreas com característica relevante para o desenvolvimento de práticas agropecuárias de baixo impacto, agricultura familiar, sistema agroflorestal, uso sustentável dos recursos hídricos e naturais. Do mesmo modo, visa criar zona rural de uso controlado para atender à exploração turística. Sobre o aspecto jurídico, o projeto pode prosseguir em tramitação. Eis que é apresentado no exercício de competência legislativa conferida ao Poder Executivo nos termos dos artigos 15 e 16 da Lei Orgânica Municipal. Dessa forma, tendo em vista da legislação e análise, observados procedimentos de praxe, nada encontramos de ilegal que sua apreciação nesta casa, pelo que somos do parecer favorável à sua deliberação em plenário. É o nosso entendimento e parecer. Sala das Comissões, em 16 de abril de 2020. Comissão de Legislação e Justiça e Redação Final, Jorge Rocha dos Santos, Joildo Araújo dos Santos e Jorge Batista Rodrigues. Comissão de Finanças e Orçamento, Sidiomar Souza Barbosa, Luciara Ferreira da Silva, Adilson Vasconcelo Conceição. Membro. Comissão de Obras e Serviços Públicos, Almir Maia Machado, presidente, Sidiomar Souza Barbosa, relator, e Juvenal dos Santos, membro.
Em discussão, o parecer. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o projeto de lei complementar número 04/2020. Em votação, aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, a redação final do projeto de lei complementar 04/2020. Aqueles que aprovarem permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Encaminho para a Secretaria Legislativa os projetos de lei ora aprovado para os devidos fins. Antes de encerrar a sessão aí, eu queria conclamar os nobres pares e o público presente para a gente se pôr de pé para cantar os parabéns. Hoje a nossa funcionária Glícia está completando o ano, uma pessoa que contribui muito para esse legislativo. E 15 anos, né, Glícia? Isso aí.
Vamos puxar aí, Almir.
Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida. Parabéns pra você, essa data querida, muita felicidade, muitos anos de vida.
Nada mais a tratar, a sessão está... Opa! É, conforme o decreto municipal, a sessão solene está suspensa. Então, a sessão solene de amanhã não haverá. Nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.
Glícia, minha